Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café.
Dia 22 de julho de 2021. Estreia do Conexão Café na Rádio Folha FM 96,7 no seu daio. Mas você também pode nos assistir. É só você no youtube.com/Folha de Pernambuco, no Face também, Facebook, é só procurar Rádio Folha FM e aí você vai acompanhar a gente toda quinta-feira, hein? Deixa eu chamar Alan Cavalcante, barista. Ele é que é o pai da ideia aí, o homem especialista em café. Alan, muito boa tarde, seja bem-vindo com esse novo projeto aqui na Rádio Folha FM. Sucesso, tudo e bom, hein?
Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar nessa rádio, nessa casa tão interessante para a cultura, né? Uma rádio educativa. E nós estamos aqui para falar de café. É uma bebida, é a queridinha do Brasil, né? Uma bebida que todo mundo consome, mas a gente vai além dessas fronteiras. A gente vai falar sobre o café e a relação que ele tem com as outras temáticas. O café, ele faz parte do dia a dia da gente, desde o início da manhã, que a gente toma um café da manhã entre a família ou para despertar. A gente marca uma reunião de negócios, a gente vai para um café, a gente reúne os amigos e amigas num café. Ou seja, ele tem uma relação muito direta com o nosso cotidiano. E aí, a relação dos aspectos econômicos, vamos falar um pouco da cena do café em Recife, em Pernambuco. Oba. Recife hoje é um polo de cafeterias especiais e torrefações, então destaque nacional. A gente tem aí Taquaritinga do Norte como a capital pernambucana do café, recentemente eleita pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, e Triunfo também, que vem se destacando. Então a gente vai tentar fazer esse apanhado, falar com muita gente aí de outras áreas para tirar as dúvidas e trocar uma ideia bem interessante com os ouvintes.
Isso, daqui a pouco eu vou saber mais detalhes da tua profissão, barista, tá, gente?
Isso.
A pessoa pode, se tem curso aqui em Pernambuco, se não tem, qual o caminho a percorrer para se tornar um barista, enfim, de sucesso, daqui a pouquinho tudo isso. Mas a gente, ao longo dessa trajetória, teremos também convidados para bater um papo com a gente. Olha, eu estava conversando com o Alan nesse projeto, antes de a gente entrar com o programa. Tem músicas correlacionadas com café? Tem músicas, tem, Alan?
Tem música, a gente vai falar a relação, quando se tratar de cultura e artes, a gente vai falar de músicas. Então, a própria música que é tema do programa é uma música sobre café. Então a gente vai sempre colocar para vocês uma música sobre café, falar um pouco do contexto, né, sendo ou tema ou título da música relacionada a café, entre outras questões culturais também.
Curiosidades, não é isso?
Curiosidades também, a gente vai ter o quadro Curiosidades e Mitos do Café, né? Então já a gente vai abordar aqui, como a gente está na semana do início dos Jogos Olímpicos, lá em Tóquio.
Opa.
A gente vai fazer uma relação, qual é a relação que existe entre o café e os Jogos Olímpicos.
Agora, café só é em tempo frio ou não necessariamente?
Jota, a gente tem uma característica interessante aqui em Pernambuco, que a gente às vezes está naquele calorão após almoço e toma um café pós-almoço como digestivo, né? Então o café, ele faz parte da cultura do pernambucano, do brasileiro, então ele está em qualquer momento. Mas a gente também vai falar sobre cafés gelados, por exemplo. Existem alguns tipos, algumas técnicas de preparo de café e alguns drinks que são de café gelado. E aí eles são refrescantes e servem também para momentos de calor.
Perfeito. E você, internauta, você, amigo que está nos vendo, vai poder participar, interagir, fazer perguntas, dúvidas para o Alan responder, não é? Para participar, é fácil? De que forma, Alan?
A gente tem o Instagram Rolê do Barista, que é uma plataforma, o meu canal lá no Instagram. E aí você pode mandar o direct, pode mandar mensagens das suas perguntas. Também tem os canais da própria Isso. Folha, da Rádio Folha, que você pode mandar.
youtube.com/Folha de Pernambuco, você que está nos vendo agora mesmo.
E quem tiver também, quem não puder ter acesso ao rádio direto no dial, você pode acompanhar também pelo YouTube, né, da Folha, Folha de Pernambuco, youtube.com/Folha de Pernambuco. Também no chat ao vivo, você pode mandar as perguntas. E a gente também, é interessante que você também vai poder acompanhar esse programa no formato de podcast. Então, posteriormente, a gente vai publicar eles nas plataformas de podcast para que você possa acompanhar todos os episódios aí desse nosso Conexão Café.
Muito bem.
Barista Responde.
E o que é um barista? Tem curso, formação, onde é feito? Fala um pouco de tudo isso, Alan.
Bom, então, a profissão de barista, ele é um especialista em café, no preparo do café. Então, aquele profissional que está numa cafeteria e que prepara o seu café. Mas não só a questão do expresso, do cappuccino, mas os mais variados métodos de extração artesanal que existem. São aquelas cafeteiras que, ao você frequentar uma cafeteria de especialidade, são aquelas cafeterias mais que tem um conjunto de métodos de preparo mais complexo, você vê que ele tem várias técnicas, seja uma French press, uma prensa francesa, que é aquela que a gente baixa um êmbolozinho e serve o café, seja aqueles cafés coados, desde aquele mais tradicional que a gente tem em casa, de papel, o café coado no pano. Então, cada método desse tem uma técnica. E aí o barista, ele estuda todas essas questões da relação da moagem do café, como fica a granulometria do grão, e cada granulometria, né, a forma de moer o café, ela vai impactar diretamente no sabor da bebida, seja mais intensa, mais suave, se eu vou explorar mais acidez. Então, o barista, ele é o profissional, digamos que ele é um sommelier de café. Isso. Ele é especializado tanto no preparo como na indicação de métodos.
Agora, isso leva anos e anos, né? Para se ter o know-how que você tem, por exemplo.
A gente tem vários perfis de formação. Existem cursos de curta duração, final de semana, né, de 16 a 24 horas. Ainda não existe uma graduação, um curso técnico formal, né? Mas existem vários cursos, você também tem algumas graduações, você tem algumas certificações, né? A BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, a ABIC. Então existem algumas certificações também que você vai adquirindo ao longo. Agora, é fundamental. Recife hoje a gente tem uma gama interessante de cursos para você fazer barista. Barista também, muitas pessoas, elas fazem curso de barista para hobby, uhum, para fazer em casa, para melhorar o seu café de casa. Então, não necessariamente para trabalhar, mas também, ao longo dessa trajetória da gente promovendo alguns cursos, a gente tem muitos alunos, inclusive, que vão morar fora do país e fazem curso de barista para ter uma oportunidade também diferenciada ao morar nos Estados Unidos, na Europa. É mesmo também trabalhando em cruzeiros.
Uhum. Aqui no Recife tem esses cursos, por exemplo, no campo acadêmico tem alguma universidade ou não?
Normalmente, nos cursos de gastronomia, existe uma cadeira de cafés e chá. Normalmente tem alguma cadeira, algumas universidades e faculdades que têm curso de gastronomia acabam promovendo cursos de extensão também, mas a gente tem algumas instituições, como o CAF, como o Café do Brejo, o Café Versado, que tem algumas instituições que promovem cursos para barista, tanto profissional como funcional, né? Um treinamento mais para técnicas do dia a dia.
Muito bem. Aqui no Brasil, São Paulo é o maior estado produtor, enfim, né? Até voltando um pouco na história, São Paulo e Minas era café com leite, isso, na política, né? Isso. São Paulo continua sendo ainda o maior produtor.
Hoje Minas Gerais é o maior produtor.
Olha só.
São Paulo também é um polo super importante para a produção. O Brasil, ele é o maior produtor de café do mundo, né? O segundo maior consumidor. Em Minas Gerais, ela é o maior produtor de café do Brasil. A gente, no Nordeste, o destaque é na Bahia, sobretudo na Chapada Diamantina, tem uma região muito forte. Mas em Pernambuco, embora a gente não tenha um grande volume de produção, mas a gente está com algumas fazendas, alguns sítios, fazendo um trabalho muito forte na qualidade, buscando os cafés especiais, inclusive aquele tipo de exportação. A gente tem uma fazenda Várzea da Onça, que tem o café Iaguara, por exemplo, da Tatiane Peebles, que ela exporta o café dela para já de algum tempo para Japão, Europa, Estados Unidos. Então tem
Legal.
Uma produção muito interessante. Triunfo da Taquaritinga tem esse destaque.
Muito bem. E aí você que tem dúvida, olha, café pode ser misturado com leite ou não, quebra o sabor do café, se for muito doce, se ficar aguado, se ficar forte ou fraco, tudo isso, dúvidas, você que está acompanhando o nosso programa pode mandar suas dúvidas, perguntas, que a gente vai ao longo, né, dos nossos programas aqui trazer e tirar essas dúvidas.
Curiosidades e mitos do café.
Pois bem, a gente está vivendo essa semana, né, o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, e o café, ele tem uma relação aí direta com alguns fatos históricos dos Jogos Olímpicos. E aí, a título de curiosidade, o primeiro é que você sabia que o café, ele já foi considerado doping nos Jogos Olímpicos? Então, por exemplo, um atleta que consumisse em média 4 xícaras de café, tipo expresso, antes de fazer o exame antidoping, provavelmente ia acusar como uma substância proibida e ele ia ser proibido de participar dos Jogos Olímpicos. E esse absurdo, digamos assim, né? Porque o café, como é a bebida mais consumida do planeta, todo mundo adora café, café serve como um energético natural, né? Então, essa aberração, digamos assim, né, nesse cenário, essa foi corrigida nos Jogos Olímpicos de 2000, lá em Sydney. Que aí, a partir de 2000, é que o café foi liberado para que os atletas pudessem tomar o seu cafezinho tranquilamente num dia ou antes das competições. Uhum. E uma segunda curiosidade bem interessante é que nos Jogos Olímpicos de 32, em Los Angeles, por exemplo, em 1932, 3 anos depois daquele crash, né, a grande quebra da bolsa americana lá de Nova York, a economia mundial estava em decadência e os Estados Unidos, sobretudo, era o maior produtor, o maior consumidor ou comprador de café do Brasil. Então, assim, criou aquele caos. Teve, inclusive, naquela época, o café, o governo brasileiro queimava café porque o preço estava baixando muito no mundo, então começou a queimar o café para que ele pudesse segurar os preços, né? Diminuir a oferta, né? Ter menos oferta para segurar os preços. E aí o que acontece? A curiosidade foi que o Comitê Olímpico Brasileiro da época, ele, em comum acordo com o governo brasileiro, conseguiu uma doação de 50 mil sacas de café. E o curioso foi que eles fretaram um navio para levar a comissão, a delegação brasileira, e que essa delegação brasileira, ela teve que vender esses cafés ao longo da viagem para que ela pudesse custear as suas despesas nos Jogos Olímpicos, né? Diferente de hoje, que existem as vilas olímpicas, antigamente os atletas tinham que custear as suas despesas com alimentação, hospedagem, e aí aconteceu muito isso. E o destaque naquela época era a Maria Lenk, né, que é a nadadora mais importante, e uma das atletas mais importantes, foi a primeira sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos, né, mundiais, e ela conseguiu vender lá a sua cota, conseguiu custear toda a sua participação nas Olimpíadas, e dessa forma ela conseguiu garantir o destaque. Hoje em dia a maior competição aí, digamos, de natação brasileira tem o nome, né? O troféu Maria Lenk.
Isso, verdade. Então tá aí. O café também fazendo parte até dos Jogos Olímpicos, hein? Então hoje, antes da prova, pode tomar um cafezinho. Hoje pode.
Hoje tá liberado.
Café, eu tomo um bem de manhã. Café. Para mar.
Muito bem, vamos nós. Seguindo.
Café e gastronomia.
Alan, você que conhece aí a rapaziada, apresente aí tanto o André Brito.
Eles estão aí conectando, a gente convidou o André Brito e o Márcio Pedrosa, eles são sócios no empreendimento gastronômico aí novo na cidade, tá bem no hype aí, abriram, tiveram a coragem de abrir um negócio em meio à pandemia, um negócio grande, e é interessante que é um complexo gastronômico que ele incorpora não só a questão da culinária, da alta gastronomia, né, de pub, mas tem um café dentro desse complexo, ele faz uma articulação também com uma adega de vinhos, então é todo um conjunto, e eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o projeto desde o início e vi o respeito e a importância que eles davam ao café. Então a gente está trazendo com esse tema, a ideia de trazer exatamente a questão do café e a gastronomia, né? O café, embora ele seja uma bebida e, digamos que, em definição, ele já faz parte né, digamos, do conceito de gastronomia, mas o café ele acaba tendo um papel interessante, não só como insumo. Muitos chefes se utilizam do café para fazer... tê-lo como um insumo, né? Uhum. Como um ingrediente. Uhum. Por exemplo, eu me lembro que a época do Malakoff Café, a nossa cafeteria, que a gente teve até o ano de 2020, uhum, a gente tinha lá um bolo de tapioca com uma redução, né? Que eles chamam, o chefe chama redução, mas era uma calda feita de café. Então era bem interessante. Então o café ele serve para sobremesas, uhum, existem algumas carnes para também que as pessoas utilizam para fazer essa harmonização. Uhum. E até como você falou, Jota, em relação à questão do café no, digamos, no calor, existe um tipo de café chamado cold brew, que é uma extração a frio. Então é um café gelado, só que ele não leva calor no seu preparo. Então você faz ele gelado, é uma infusão, uhum, a frio, ele demora de 18 a 24 horas para se fazer. E aí, de repente, você também utiliza esse tipo de bebida para harmonizar com determinadas comidas. Uhum. E aí tem essa relação também direta com o tema que a gente definiu para hoje.
Ô, Alan, a gente está... eu acho que é o Márcio Pedrosa, não é isso? É o Márcio que está com a gente. Márcio, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Café, estreia aqui na Rádio Folha FM. Seja bem-vindo, hein?
Obrigado, Jota, obrigado, Alan. Boa tarde, né, para todo o pessoal que está com a gente assistindo a Folha. É um prazer aqui estar com vocês e falando um pouquinho aí de um assunto que acho que todo mundo gosta.
O Márcio que tem a gastronomia como hobby, Márcio aí em várias viagens acaba sempre fazendo um curso, um workshop sobre gastronomia, e que recentemente acabou transformando o hobby dele em um empreendimento, né, no caso da profissão. Márcio, você como um apaixonado por café, que eu sei, adora um café expresso, um curto, um coado, como é que você vê essa relação, a importância do café para a gastronomia, inclusive até para o perfil de tipo de negócio que você tem hoje de gastronomia?
Pegando até aquela deixa que você falou no começo, de usar o café como insumo, é algo que tem ganhado um pouco mais de corpo dentro da culinária mesmo. Até então ele era usado praticamente para doces, né? Sobremesas, era mais comum você ver isso. Mas hoje você já usa o café e propriedades do café, como a própria acidez, que todo mundo às vezes pensa no limão, mas você consegue explorar isso no café. Do mesmo jeito que algumas carnes na culinária francesa, que eu sou apaixonado, assim, usa chocolate, uma redução de vinho com chocolate, é um clássico, você pode e faz um excelente molho para a carne, você consegue também colocar o café e harmonizar usando não só seus sabores, um aroma que é muito forte, mas características como a acidez, por exemplo. Isso bem equilibrado é uma ferramenta fantástica para dentro da culinária. No conceito da gastronomia, quando a gente pensou no restaurante aqui no Eva, a gente desde sempre tinha pensado em alguns serviços que funcionasse como um colado, né? A gente tem um restaurante na parte de trás aqui da casa, e a casa a gente dividiu áreas, a gente tem uma adega, a gente tem uma cafeteria e tem um escritório de decoração. A adega e a cafeteria sempre foi algo que a gente está no nosso escopo de negócio, porque a gente queria fazer e trazer para o cliente da gente algo com mais requinte, com mais trabalho. O restaurante por si só, além de tanta coisa que a gente já tem que cuidar, não só da comida, mas do serviço, a gente tem música, estrutura, tem tanta coisa. Então o café e o vinho, mas especificamente falando do café agora, ele exigia um cuidado que talvez para a gente não conseguisse atender como negócio. Então a gente abriu essa parceria. O café não é nosso, funciona aqui dentro, mas não é nosso. E eu acho que complementa muito bem o nosso prato, harmoniza. Você pode tem uma variedade grande de cafés aqui no externo, que abriu. Então é algo que para a gente era importantíssimo que tivesse um café de excelência no negócio.
Me permita, Alan. Ô, Márcio, de pai para filho, é tradição familiar? Não, você é um cara antenado com a comunicação, passou por várias agências de comunicação aqui no estado de Pernambuco. Começou como um hobby, depois virou um negócio. Fala um pouco disso daí.
Exato. Assim, a gastronomia, para mim, parece que surgiu num momento estranho da minha vida. Assim, eu tive um tempo atrás... depressão, e eu comecei a cozinhar quase como terapia.
Legal.
E depois eu fui me apaixonando e sempre gostei da França. E quando eu tive a oportunidade de viajar, eu fiz uma viagem mais gastronômica. Depois, na segunda vez, a gente fez um tour mesmo, assim, com algumas cozinhas que a gente queria conhecer, e isso me aumentou muito minha paixão, a ponto de eu me inscrever no Masterchef. Participei de processo de seleção do São Paulo uma vez, e aí isso virou uma paixão muito grande. Quando a gente pensou no negócio...
Oi? Continua.
Pode continuar.
Quando a gente pensou no negócio, existia sim essa minha paixão, mas hoje o meu papel aqui é muito mais em negócio, em comunicação, marketing, do que na culinária. Na culinária, André toma conta disso, eu participo dando minhas opiniões, minha visão da comida, mas realmente é André que pensa hoje na culinária do Elf. Para mim, hoje, a culinária é o hobby.
Você conseguiu, então, juntar o útil ao agradável, né? A profissão aí, comunicação e também esse lado aí de chefe, enfim, legal isso, né, Alan?
Interessante que, inclusive, até a questão do hobby, né, assim, acabou juntando tudo, né? O hobby pela culinária, né, a arte de cozinhar. Márcio, você dentro dessas viagens gastronômicas, digamos assim, qual foi o melhor café que você tomou, ou a melhor experiência, digamos, sensorial que você teve com um café aí que você possa compartilhar com a gente?
Olha, de café, eu acho que o melhor café que eu tomei, talvez pelo processo realmente, foi uma cafeteria, foi na Itália, assim, onde acho que a experiência do café nesse espaço foi além do próprio café. Café de excelente qualidade, não posso dizer a você qual era o grão, isso não chega no meu livro de conhecimento.
Foi café expresso?
Como um todo. Foi um café expresso. Uhum. Café expresso. Normalmente eu gosto do café expresso, assim, é o tipo de café que eu mais aprecio. Apesar de que eu acabei de receber aqui, vou mostrar para vocês, que tem a ver com culinária. A gente usa também, não sei se vocês conseguem ver.
Acho que se você colocar um pouquinho pro lado aí, mas acho que dá para.
Okay.
Pronto, agora.
Isso, valeu. Agora aí.
Com laranja, grão de café. Isso aqui é um drink também. Então, assim, além do café, acho, nos pratos, também na questão de bar, de drink, sabe? A gente consegue usar, acho um elemento fantástico.
A gente, teoricamente, seria um pouco mais para a pergunta para André, mas você acha que tem condição. No café, a gente acabou sendo inspirado um pouco pela gastronomia, de alguns movimentos, digamos assim, que foi o slow food, né? O café, a comida sem pressa, uma cozinha mais artesanal, né, que mais manual, que pudesse ter um capricho melhor. E aí a gente, dentro do café, a questão do slow coffee, como uma experiência, né, desde o preparo, de ter a informação da origem do produtor, para que a gente possa ter uma experiência, de fato, sensorial completa. Você saber a origem do café, você saber que tipo de método está sendo utilizado para preparo desse café, né, para que o cliente, o consumidor, ele possa ter essa experiência completa. Como é que vocês trabalham isso dentro do empreendimento de vocês?
Parecido, assim, para o Nordeste, de modo geral, a gente, o mundo ideal da gastronomia seria a gente ter uns fornecedores padrão. Isso é fácil, teoricamente, mas a gente não consegue deles ainda um padrão tão vigoroso no, na entrega do insumo, do produto. Uhum. E falo isso não só na parte de legumes, por causa da sazonalidade, mas como um padrão mesmo. Mas a gente busca sempre construir, a gente tem feito isso. A André tem pedido sempre uma amostra para poder a gente chegar naquele produto ideal, principalmente a nossa exigência padrão. Uhum. Para poder a gente ter isso, porque o insumo ele vai fazer toda a diferença no resultado final do prato.
Claro, né? E então, tem a ver também com isso, a cadeia, né, Márcio, de também você valorizar um mercado local. Normalmente local, é o elo da cadeia produtiva que tem menor força, né? Ser comprado pequeno produtor, isso é sempre.
A gente tenta fazer isso. Como eu disse, assim, eu acho que falta um pouquinho, isso é outro assunto, mas falta um pouquinho de incentivo, talvez, do governo, para que esses fornecedores menores, que tem uma qualidade fantástica, eles tenham capacidade, às vezes, de produção. Porque o grande
problema é garantir as entregas e prazos.
De volume também, né? A gente, por exemplo, carne, a gente não tem problema, porque um dos nossos sócios, que sou eu, André e Júlia, é do Grupo Santista. Então, a gente consegue ter um padrão de carne. Isso aí é tranquilo. Em relação aos outros, a gente vai construindo com cada um isso, assim, de tentar encontrar a qualidade e padrão, né? Porque não adianta, às vezes, já aconteceu de a gente encontrar algum fornecedor que trouxesse pra gente um produto fantástico na primeira vez, até pra gente experimentar no primeiro lote, na segunda vez eles não conseguiram. Então é muito importante conseguir um padrão para que a gente consiga ter uma culinária como é a do Eva, que são pratos mais elaborados, carregados de história. André é um cara que ele, como ele sempre diz, assim, eu sou um artista culinário. Então, a gente tem esse cuidado que os pratos eles mantenham essa história. Algumas coisas a gente consegue tirar aqui na nossa hortinha, a gente muda, a gente usa essa sazonalidade para a gente poder ter um melhor aproveitamento e a melhor qualidade dos produtos.
Legal.
A gente tenta construir dessa forma.
O Márcio, o André vai ficar para o próximo programa, viu? A gente está sendo informado aqui pela produção que deu bronca aí na internet. A gente, convida o André Brito aí para o próxima quinta-feira, com certeza, para bater um papo com a gente, né?
Toda quinta-feira aí a gente vai rodando em grandes temáticas e essa relação com a gastronomia, ela vai ser bem explorada.
Legal.
Ô Márcio, para a gente encerrar, a gente já está terminando aí o nosso prazo, né, o nosso tempo, e aí eu queria que você pudesse indicar aí para quem está assistindo, talvez, um filme que você acha interessante que fale sobre gastronomia, né? De repente o pessoal está nas férias procurando, ou até uma série de streaming, de repente, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais do universo da gastronomia.
Um filme. Eu sou realmente assim, eu sou por incrível que pareça, eu gosto muito de assistir ou documentários, e se você encontra realmente na streaming documentários fantásticos de tanto de carne, tem uma série chamada BBQ, mas eu assisto muito vídeos de YouTube aí, ou quem está assistindo a gente no YouTube vai poder ver vídeos de academias, de cursos. Eu normalmente, em relação à gastronomia, eu gosto muito de assistir coisa clássica, assim, sabe? Uhum. Vídeo de eu encontrei agora vídeos do Gokuzi, ainda aquele visual dos anos 80. Sim. Mas fantástico como o cara, apesar de falta de tecnologia, de equipamentos, a técnica faz com que ele faça coisas fantásticas. Eu gosto muito do YouTube como um veículo para encontrar esse tipo de informação sobre filmes. Uhum. Eu acho que para quem quer, no caso, especificamente, aprender um pouco mais, né? Uhum. Acho que para curtir, não sei se eu assisto o filme pensando, seria meio... Eu não consigo pensar num filme em relação a gastronomia, que for um filme, digamos,
tá tranquilo. Vou indicar por você aí o Masterchef aí, do qual, como o Massa falou, Márcio, mesmo sendo hobby de gastronomia, participou aí da seletiva aí do Masterchef também, bem interessante. Então, os reality shows, digamos, de gastronomia.
Ô Márcio Pedrosa, para finalizar, deixa o contato aí do espaço, enfim, né, para o pessoal curtir, conferir, fica à vontade aí.
Convidando aí vocês, né, o Jota, o Alan, todo mundo e quem está assistindo e ouvindo a gente, para vir aqui no Eva, um restaurante totalmente aberto. A gente pensou esse projeto no meio da pandemia, alguns chamaram a gente de louco, cruzado, mas é um espaço muito bacana, arborizado, aqui na rua 48, número 490. Vocês encontram a gente no Instagram, com o perfil Vai no Eva. E a gente tem música ao vivo, então aproveitar aí que a gente está conseguindo sair dessa fase tão complicada, está voltando música aos poucos. É um restaurante aberto, música ao vivo, uma boa comida, bons cafés e um bom espaço para bater um papo bacana e dar uma animada aí no dia, no final de semana. Vem no Eva aqui. É Vai no Eva, tá? Estou chamando para vir, mas é Vai no Eva. É o nosso perfil.
Legal.
Você,
valeu. Márcio Pedrosa, valeu aí a participação nessa estreia aqui do Conexão Café na Rádio Folha. Com certeza, em outras ocasiões, estaremos batendo papo novamente aí com você. Valeu, um abração e tudo de bom, viu?
Valeu.
Legal. Agora, para finalizar o programa, a gente sempre vai trazer música correlacionada aí com café. E, claro, durante toda a semana, a chamada do Conexão Café foi com essa música que nós estamos aí. É o BG do programa. Quem canta essa música, hein,
Lalan? É uma banda Sobrado 112, né? Que é uma banda, digamos, independente aí, que eu acabei... A gente normalmente fica fazendo...
Garimpando, né?
É, garimpando, exatamente. Até passei para vocês aqui, Marisa, uma playlist com várias músicas sobre café. Isso. Então a gente tem muita música aí. E aí a cada semana a gente vai indicar uma música, vai falar sobre um pouco do contexto... Né, falei o conto histórico, Bob Marley, por exemplo, tem a família dos Marleys, tem uma marca de café muito famosa na Jamaica, então a gente vai fazendo essas indicações. Eu acho que eu queria aproveitar só para, antes de encerrar, Jota, da gente reforçar que durante a semana, lá no meu Instagram, o Rolê do Barista, a gente vai indicando os canais para participação, a gente vai instituir um WhatsApp também, porque aí vai ser legal da gente trazer, inclusive, a sua pergunta como áudio, que já é uma tradição aqui dos programas aqui da casa, para que essa interatividade seja bem interessante, já que nós estamos falando de uma rádio, né? Então a gente... Mas quem quiser já interagir por lá, colocando perguntas, dúvidas, trazendo sugestões, e a gente também lembrar que a live, o vídeo também fica disponibilizado, você pode assistir durante a semana, pode compartilhar com os amigos, também vai ter formato podcast, a gente vai divulgando aí nos canais de comunicação.
Beleza, youtube.com/Folha de Pernambuco, no Facebook é Rádio Folha FM 96,7, e claro, você vai poder assistir em outro horário, quando você puder aí. Legal, então vamos finalizar com Sons do Café.
Sons do Café.
Repete o nome da banda.
Sobrado 112. Quem quiser procurar, tem um som bem, bem interessante aí, uma mistura, coisa mais swingada, né? Então, bem interessante. Sobrado 112.
Alan Cavalcante, um abraço para você, até a próxima quinta-feira. Valeu, hein?
Valeu.
Tchau, gente. Até a próxima quinta-feira. 1 da tarde. Conexão Café.
Tomo um bem de manhã, café para amargar, para acordar, café para conversar, para quebrar a bolsa. Café preto do bom, ouvindo um som, café forte dá o tom, receita do dom, café pra conversar, para quebrar a tarde.
Você acompanhou Conexão Café.